Boa tarde a todos e obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2024 da Unicasa Indústria de Imóveis SA. Destaco àqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.unicasamoveis.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos a início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A, na parte inferior da sua tela, e escreva sua pergunta para entrar na fila. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Unicasa Indústrias de Imóveis SA constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Unicasa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com a presença do executivo da companhia, Guilherme Possebon de Oliveira, diretor de Relações com Investidores. Passarei a palavra ao senhor Guilherme.
Boa tarde. Inicialmente, gostaria de me solidarizar com as pessoas que foram impactadas pela tragédia que assola o Rio Grande do Sul. Estamos passando por um momento muito difícil em nosso estado. Cerca de 90% dos municípios foram afetados pelas enchentes que impactaram mais de 2 milhões de pessoas. No slide em tela, constam informações do site do governo do estado do Rio Grande do Sul, SOS Enchentes. Nele você encontrará diversas formas de ajudar as pessoas que estão passando por esse momento de dificuldade. A Unicasa está em contato com as entidades do setor para articular a ajuda que nos cabe. O momento da nossa ajuda virá quando as pessoas buscarem restabelecer suas vidas, tal qual fizemos quando as enchentes de setembro de 2023 impactaram o estado e doamos móveis para mobiliar as casas reconstruídas. Apesar de todo o cenário de destruição, os poucos impactos que tivemos são relacionados à logística, pois o município de Bento Gonçalves foi bastante impactado por deslizamentos de terra que bloquearam diversas estradas no entorno do município. Temos alguns atrasos na entrega de matérias-primas e no escoamento da produção, mas nada que impacte relevantemente nossa operação. Voltando ao resultado da companhia, passamos ao slide 5 para o desempenho de vendas. Neste primeiro trimestre, a receita da companhia reduziu novamente. O impacto das lojas fechadas, conforme comentado nos últimos releases, tem sido representativo para as marcas New e Delano. A maior parte das lojas fechadas já possui reposição, porém, a queda da receita originada pelo fechamento de uma loja geralmente é mais rápida do que a recomposição gerada por uma nova loja, devido ao processo de seleção do novo lojista, reforma do ponto, montagem do showroom e a construção da carteira de clientes para gerar compra na fábrica. Nossas lojas nos Estados Unidos têm desempenhado de acordo com nossa expectativa de amadurecimento da operação. Neste trimestre, a receita em dólares cresceu 119%. Já a receita oriunda de nossos lojistas exclusivos no mercado norte-americano cresceu 24%. Assim, a receita total oriunda do mercado externo em dólares cresceu 37%. No slide 6, temos o gráfico com a evolução de nossos PDVs exclusivos e multimarcas. Encerramos o primeiro trimestre com 139 lojas exclusivas nacionais, 20 lojas exclusivas no exterior, 71 lojas multimarcas nacionais e 24 multimarcas no exterior. Passando para as despesas operacionais, no slide 7, o principal fator de aumento foi a adição de duas lojas próprias nos Estados Unidos. No slide 8, apresentamos o sumário do resultado. Destaque do período, a margem bruta da companhia cresceu 6,1 pontos percentuais, sendo aproximadamente 1,3 oriundos do mercado interno e 4,8 do mercado externo. No mercado interno, a recomposição de preços é o principal fator. Já no mercado externo, os principais fatores foram o aumento no reconhecimento da receita aos consumidores finais, a diluição de custos proporcionada por esse aumento de receita e o aumento da eficiência nos gastos variáveis, como fretes e montagens. O aumento da margem bruta compensou a queda da receita e o lucro bruto aumentou 14%. Nas despesas operacionais, o impacto da adição de duas lojas próprias nos Estados Unidos foi o principal fator para o aumento das despesas. Nas outras despesas operacionais, a venda de um ativo que não estava mais em uso reverteu o resultado dessa rúbrica para despesa. O aumento do resultado financeiro é oriundo do rendimento das aplicações financeiras, devido ao maior volume em caixa, resultado da captação junto ao FINEP realizada em outubro do ano passado. Dessa forma, o lucro líquido da companhia reduziu 20%, principalmente pela adição de duas lojas próprias nos Estados Unidos, operações que já acrescentam despesas de loja, como aluguel, salários, etc. Entretanto, ainda não contribuem para a geração de lucro líquido devido ao seu estágio de amadurecimento. No slide 9, apresentamos algumas deliberações na Assembleia Geral ocorrida no dia 29 de abril. Foi aprovada a distribuição de dividendos no montante bruto de 20 centavos por ação e o pagamento ocorrerá no dia 29 de maio de 2024. Todos os atuais membros do Conselho de Administração foram reeleitos para mais um mandato de 2 anos e foi aprovada a atualização do objeto social da companhia. Passo a palavra à operadora para iniciar a sessão de perguntas e respostas.
Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Nossa primeira pergunta vem do senhor Maurício. Ela veio por escrita na nossa chamada. Boa tarde, Guilherme. A margem bruta está maior que a do primeiro trimestre de 2023. Esse é o novo patamar da margem ou é algo momentâneo? Senhor Guilherme, por favor, pode prosseguir.
Boa tarde, Maurício. A margem bruta desse trimestre ela cresceu bastante, principalmente por conta da representatividade, do aumento da representatividade das vendas ao consumidor final nos Estados Unidos. Tá? Então, quando a gente olha os dois negócios separados, né, a receita que a gente fez nos Estados Unidos, que está crescendo, e a receita aqui do mercado interno, que está caindo. Então, essa receita do mercado externo tem uma representatividade maior e a margem dela é naturalmente maior. Então, eu não consigo estimar agora qual que vai ser o patamar que a gente vai chegar de representatividade entre os dois canais, mas a tendência é que quanto mais aumente a receita lá dos Estados Unidos, mais a margem tende a aumentar. Tá? Obrigado.
próxima pergunta é do Henrique Reis, investidor. Boa tarde. Qual ativo foi vendido e o motivo para gerar despesa operacional de 535 mil? Senhor Guilherme, por gentileza, pode prosseguir.
Boa tarde, Henrique. A gente realizou a venda de uma máquina, tá, que não estava mais sendo utilizada. Então, a venda foi feita com o prejuízo, né? Porque o valor contábil dela foi maior do que o valor vendido, né? O valor que a gente vendeu. E essa venda acontece pelo fato de a gente estar modernizando o Parque Fabril e mudando a nossa forma de produção. Então, algumas máquinas deixarão de ser utilizadas e essa máquina foi vendida agora nesse trimestre, então teve um prejuízo nessa venda, tá? Cabe lembrar que no primeiro trimestre de 2023, quando a gente tá olhando o comparativo, no primeiro trimestre do ano passado, a gente teve o reconhecimento de ganhos de processos fiscais. Então, o resultado ano passado, o resultado nessa linha, né? Ele estava um pouquinho maior do que a normalidade. Obrigado.
Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. A próxima pergunta recebida é a seguinte. Ela veio do Paulo. As operações do EUA dos Estados Unidos já apresentam lucro no trimestre? Senhor Guilherme, por gentileza.
Boa tarde, Paulo. A gente fez um comentário ali na mensagem da administração sobre a operação como um todo, e neste momento ela ainda é deficitária, né? Cabe lembrar que a gente abriu a loja de Nova York em outubro do ano passado, então naturalmente nem deu tempo ainda de gerar receita. A gente nem entregou mercadorias ainda dessa loja, apesar de ela já ter realizado vendas. Então, quando a gente olha o DRE dessa loja, ele é deficitário, tá? Nós temos outras duas operações próprias ainda nos Estados Unidos. Uma delas já está apresentando resultado positivo, mas no consolidado das três, ela ainda é deficitária, tá? Obrigado.
Obrigada, senhor Guilherme. Peço um momento que estamos recolhendo demais perguntas. A próxima pergunta recebida é a seguinte. O senhor Pedro perguntou: assim, a empresa estima algum prejuízo em função da situação das enchentes do Rio Grande do Sul? Senhor Guilherme, por gentileza.
Olá, Pedro. A gente, neste momento, tá? Até agora, a gente não teve nenhum prejuízo decorrente das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, tá? Conforme a gente comentou na mensagem no início da apresentação, os nossos percalços em relação às enchentes, eles são mais logísticos. A gente tem alguns atrasos de fornecedores, de escoamento, mas nada que afete relevantemente a operação da companhia, tá? Nós estamos operando normalmente, nossos prazos de entrega estão mantidos, então, felizmente, os nossos impactos em relação a toda a tragédia que a gente está vendo aí no Rio Grande do Sul são bem pequenos. Obrigado.
A próxima pergunta vem do senhor Pedro Martins, que é investidor. explica a queda de 12,2% no CPV na comparação anual. Senhor Guilherme, por favor, pode prosseguir.
Boa tarde, Pablo. A questão do CPV, ela está bastante ligada a preço, tá? A gente, de fato, temos agora uma cadeia ainda sem nenhum impacto por conta da enchente, tá? Mas até o momento a nossa cadeia de logística, passada os impactos de pandemia, a gente tem uma estabilidade de preços, tá? Então, ao longo ali de 22 e agora no início, desculpa, de 23, no início de 24, a gente tem feito recomposições de preço no mercado interno. Então, uma parte, né, a parte de aumento de margem decorrente do mercado interno, ela vem de uma recomposição de preço e de vendas mais posicionadas com mix de produtos melhores, conforme a gente vem posicionando melhor as nossas marcas, tá? E só que o grande fator que explica a variação do CPV é a questão dos Estados Unidos estar representando mais, tá? Quando a gente faz uma venda lá nos Estados Unidos, é o consumidor final tem embutida uma questão de serviços bem representativa, de forma que o CPV, né, o custo do produto nessa venda, ele tem uma representatividade bem menor. Então a margem aumenta. E aí a gente vê uma queda de CPV que é bem, ela é proporcionada por questões de mix de clientes e venda lá nos Estados Unidos. Tá? Obrigado.
Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora, gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Senhor Guilherme, por gentileza.
Agradeço a presença de todos. Tenham uma ótima semana. Qualquer informação adicional, por favor, entrar em contato com a nossa área de relações com investidores. Obrigado.
A videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2024 da Unicasa está encerrada. Muito obrigada aos participantes e tenham uma ótima tarde.